Do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América aponta Angola como um país de origem e destino para tráfico de homens, mulheres e crianças para sexo e trabalhos forçados também para Portugal, mas admite esforços governamentais. O sociólogo João Paulo Ganga olha com preocupação para os dados divulgados, já que o diagnóstico aponta para um aumento do número de crimes de natureza, de exploração sexual e infantil, para além do tráfico de órgãos e de pessoas. João Paulo Ganga aponta três aspectos fundamentais que explicam o envolvimento de Angola neste fenómeno, entre os quais a permeabilidade da sociedade, que na sua visão favorece o aumento de crimes de vária ordem, e a confusão entre a aprovação de leis e os modelos de socialização, que muitas vezes não coadunam.
O relatório é preocupante, em primeiro lugar. Preocupante por dois fundamentais. O primeiro aspecto tem a ver com o diagnóstico que é feito, né? Angola é um país onde os crimes de natureza, tráficos de órgãos, violações sexuais, têm vindo a crescer muito. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto tem a ver com a permeabilidade da sociedade angolana. Quer dizer o quê? Quer dizer que a sociedade angolana é muito permeável, é muito fácil de acesso. Qualquer estrangeiro que entra em Angola rapidamente tem acesso aos poderes, tem acesso às mulheres, tem acesso ao nosso modo de viver. Portanto, é importante que haja alguns mecanismos de contenção. Quer dizer que uma sociedade deve ser organizada com base na sua cultura, nos seus valores. E Angola está a ser uma sociedade muito aberta, demasiado aberta. Qualquer moda do exterior entra rapidamente em Angola e muda os hábitos e costumes dos angolanos. Portanto, isso tem relação direta com a criminalidade. A criminalidade está a crescer porque a sociedade é demasiado premiável, demasiado aberta. O terceiro aspecto tem a ver com a confusão permanente que há na nossa sociedade. Confundir legislação, a confusão que estou a falar é a recorrente tentativa de se confundir a aprovação de legislação com mecanismos de sociabilização. Quer dizer o quê? Quer dizer que quando o Estado aprova uma lei contra um determinado tipo de criminalidade, não significa que aquela lei será imediatamente apreendida pela sociedade. Uma coisa são as leis que são aprovadas, outra coisa são a cultura e os modelos de sociabilização. E nós pensamos em Angola que basta aprovar uma lei, por exemplo, contra o álcool. Não se pode vender álcool a crianças de menos de 18 anos, que automaticamente aquilo vai ser aprovado pela sociedade. Portanto, é preciso, quer dizer, não confundirmos as leis, que são importantes, são barómetros, com aquilo que é a dinâmica social. Nós temos muitas leis bonitas, muitas leis aprovadas com consenso, com conflitos de interesses, mas a sociedade não consegue até hoje apreender e colocar essas leis no centro do seu próprio funcionamento. Nós estamos a falar da sociedade, porque a criminalidade acontece na sociedade e acontece no Estado. E, portanto, este relatório dos Estados Unidos da América, onde aponta claramente que a criminalidade organizada já é um problema central na atividade da sociedade angolana, é muito, muito preocupante. E, portanto, para combatermos isso, temos que aprovar leis, é importante, mas temos, sobretudo, que fazer um trabalho de consciencialização da população angolana, nomeadamente a juventude, os mais velhos, os estados, e todo esse processo que são as famílias, que são a escola e que são as igrejas.
Já o escritor e jornalista Fernando Gleng entende que esta situação decorre de uma fragilização das instituições do Estado, o que dificulta a materialização de políticas adequadas para responder à problemática. O autor do livro, que aborda a problemática de exploração de menores, salienta que a ausência de condenação de cidadãos sustenta esta prática e incentiva o fenómeno.
Efetivamente, sabemos que o futuro é construído e deve ser construído no presente. Diante dessa situação, o futuro da criança angolana está extremamente comprometida. Por quê? Por que está comprometido o futuro? Porque, diante desse tipo de exploração, existem determinadas implicações. Há redução na população, há a mortes exageradas e, como podemos imaginar, até a própria TPA a publicitar o desaparecimento de crianças, o desaparecimento de jovens e adolescentes, de forma normal e sem nenhum mecanismo de eficiente para a sua localização, achamos que, efetivamente, o futuro da criança angolana está comprometido. Há necessidade da família mesmo, a família, o Ministério da Família e Promoção da Mulher, em companhia com demais instituições que cuidam da criança, trabalhar em forma séria e célere para resgatar aquilo que são as verdadeiras origens, o verdadeiro fenômeno de estabilidade para o crescimento e desenvolvimento da criança. Porque nós sentimos que, para além de outros fatores, que são a proteção, a saúde e a educação, só a própria existência da criança está a ser colocada em risco, a própria existência, porque hoje a criança é desta maneira vulnerabilizada, fruto de vários acordos, e sabemos que os chineses estão a entrar com muita força em Angola, e também o meu livro retrata que na zona do Kaolelo, vários chineses exploravam crianças do ponto de vista sexual, dando origem mesmo até a filhos, não é? Então é para ver que estamos perante uma situação de extrema preocupação que toda a sociedade deve efetivamente estar atenta para a erradicação deste fenômeno. Dizer que não tem feito seria pura arrogância. Eu digo que o governo tem feito alguma coisa, mas o que tem feito não é suficiente, atendendo o grito de socorro que todos os dias, todos os momentos estão dados pela comunicação social, pelas famílias, por todas as vias que existem, através da polícia, através de denúncias nas unidades policiais, na mídia, e até atualmente no Facebook já temos visto as famílias a colocarem as fotografias de seus entes queridos desaparecidos. Então, o Estado deve melhorar e acelerar os mecanismos de defesa, de controle, de proteção, com vista a dar resposta eficiente da situação, porque nós notamos, e notamos sempre, que a criança é efetivamente vista no mês de junho. Isso é extremamente grave, quando passam efetivamente 11 meses, e em 11 meses fala-se da criança em apenas um mês. Então,
o relatório global de tráfico de pessoas de 2015 dá também conta que existem angolanos forçados a trabalhar na agricultura, pesca, construção, serviços domésticos e exploração artesanal de diamantes no país. O documento explica, por outro lado, que alguns cidadãos chineses exploram crianças angolanas em fábricas de tijolos, construção e atividades agrícolas em Angola e que meninas, a partir dos 13 anos, são forçadas à prostituição. Refere ainda que rapazes são levados para a Namíbia para trabalhar no pastoreio de gado, enquanto outros são forçados a servir como mensageiros em redes ilegais de importação no comércio transfronteiriço. A propósito desta situação, o jornalista Fernando Galeng defende maior engajamento do Estado para que o futuro das crianças não seja comprometido.
O que passa aqui, efetivamente, é que as instituições angolanas estão fragilizadas e esta situação dificulta o estabelecimento das relações e a materialização de políticas eficientes que possam dar resposta aos problemas. Porque nós ouvimos com bastante relatos na mídia, e não só, de tráfico de órgãos em Angola e em Luanda particularmente. Mas o silêncio das instituições, até agora, amedrontam-nos todos nós e acabamos por ter receio de dizer, não teremos receio de dizer que as instituições estão fragilizadas porque não encontramos respostas eficientes. Por exemplo, desde que se relatou o tráfico de seres humanos e vários tráficos de órgãos em Luanda e Angola, não ouvimos um julgamento sequer de um cidadão que terá sido acusado dessa prática. Então, esta situação dificulta na credibilização das instituições do Estado. Então, o Estado precisa fazer mais, o Estado precisa criar mecanismos que possam dar resposta àquilo que são os anseios da população. E nós, o povo, a população, o cidadão comum, precisa de um país estabilizado, precisa de um país praticamente aceitável do ponto de vista de segurança para se viver.
A tarefa não é só das autoridades estatais, mas de todas as forças vivas do país, incluindo a sociedade civil, de modos que se impeça a evolução do risco deste fenómeno em Angola.
E eles não têm um mecanismo de controle e nem de denúncia para efetuar naquilo que são as normas do Estado. Então, é importante nós termos aqui uma análise muito, muito séria do fenómeno que está efetivamente a criar grandes problemas a nível da economia mundial, porque grande parte das vítimas, que são mais de 25 milhões de pessoas a nível do mundo, fazem trabalho esforçado nas áreas de construção, em atividade doméstica e também na indústria do sexo. Então, mas é importante penalizar a essas práticas para que surjam efetivamente soluções para a redução e eliminação do tráfico. É importante que a legislação angolana e também a sociedade angolana esteja diante dessa situação, atenta com todos esses fenómenos. Quando refiro à questão da não penalização, e citando o general Beto Kangamba, eu digo que efetivamente não haverá nenhuma possibilidade de penalizá-lo, atendendo que está efetivamente acoplado àquilo que chamamos da elite mais suprema, mais alta do país. E sabemos a quem ele está acoplado, e efetivamente é fruto desses acordos do Estado, que o Estado usa para acordos familiares, e efetivamente isso resulta num silêncio total da justiça.
O governo de Angola não cumpre totalmente com os padrões mínimos para a eliminação do tráfico, no entanto, está a fazer esforços significativos para tal. O sociólogo João Paulo Ganga pensa que a pobreza é um dos aspectos que tendencialmente força algumas famílias a se tornarem vulneráveis aos crimes sexuais, dada a incapacidade de gerarem recursos. Porém, aponta também à fragilidade do Estado e das suas instituições, como sendo algumas das razões que alimentam este tipo de situação em Angola.
Sim, são dois aspectos. Por um lado, a pobreza, não é? Porque os crimes sexuais, sobretudo, e os crimes de trabalho forçados têm muito a ver com a capacidade, ou melhor, a incapacidade das famílias gerarem recursos. Portanto, quanto mais pobre for uma família, mais tendencialmente ela pode pôr os filhos a fazerem trabalhos forçados ou trabalhos de natureza sexual. Portanto, o próprio facto das famílias terem pouco rendimento, serem muito pobres, isto permite que haja uma entrada desse tipo de crime nas nossas famílias. Isso é um aspecto. Mas, por outro lado, tem a ver com a fragilidade do Estado. Quer dizer que o Estado é frágil, quer dizer que o nosso Estado não tem a capacidade de prever e combater este tipo de criminalidade. Quer dizer que as instituições do Estado são muito fracas. Quer dizer que nós temos instituições muito fracas. Quer dizer que a escola é fraca. Quer dizer que as igrejas estão fracas. Quer dizer que as famílias estão fracas. Quer dizer que as instituições onde as pessoas se reveem são muito fracas. Quer dizer que as crianças, os jovens, os adultos andam abandonadas. Temos problemas no lar, temos problemas de família. Os pais não falam com os filhos não compreendem a linguagem dos pais, não há respeito dentro das famílias. Nós temos aqui uma série de problemas nas instituições do país. Quer dizer que tem que se repensar o tipo de instituições que nós temos. Quer dizer, porque se nós continuarmos com essa mesma instituição, que o pai está lá em cima, na pirâmide, e os filhos estão aqui embaixo, nós não vamos conseguir ter esse diálogo que o mundo novo está a fazer.
Mulheres angolanas e crianças são submetidas à servidão doméstica e escravidão sexual na África do Sul, Namíbia e países europeus como Portugal e Holanda, segundo o relatório. João Paulo Ganga refere, por outro lado, que o tráfico de seres humanos e a prostituição transfronteiriça têm a ver com a falta de política de migração de que padece o Estado angolano e que aborde claramente os limites a serem impostos para o acesso ao país.
Tem a ver muito com com a política de imigração que nós não temos. Nós temos que ter uma política de imigração para sabermos quem é que entra no nosso país, que tipo de imigrantes nós queremos. Se queremos pessoas formadas, se queremos pessoas com nível de escolaridade elevado, se queremos pessoas educadas. Porque hoje entra tudo, entra maliano que não tinha trabalho na terra dele, entra o português que foi condenado em Portugal, entra o brasileiro que já era bandido no seu país, entra o chinês que era preso político, recluso na sua terra. É preciso definir que tipo de imigrantes nós estamos a receber.
As autoridades angolanas identificaram 17 potenciais vítimas de tráfico humano entre crianças em 2014, mas os esforços para identificar e proteger vítimas adultas foram insuficientes, segundo observa o relatório. Além disso, acrescenta, nunca foi condenado um ofensor por tráfico, apesar dos anos de relatórios sobre empresas de construções envolvidas no trabalho forçado e sem que o governo investigue os abusos no setor da construção ou responsabilize os promotores de trabalho forçado a que são sujeitos angolanos e estrangeiros. Nas recomendações à Angola, o relatório exorta a utilização das disposições do Código Penal revisto para investigar e reprimir as infrações no trabalho e no tráfico sexual, bem como a continuar a formar a polícia e a investigar sistematicamente o tráfico de trabalho no setor da construção. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.